Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 150. Uma startup de impacto movida a escambo. Bom, nesse episódio eu recebi a Rafa Marques, empreendedora capixaba, que tem vários chapéus. Um deles é a Watt, que é essa startup de impacto, que é uma plataforma de escambo, de troca de serviços, muito, muito interessante. A gente falou bastante sobre ela, né? Explorou um pouco mais, não só a ideia legal da plataforma, mas os desafios que estão por trás dela. Enfim, se você está chegando, seja super bem-vindo, super bem-vinda. Esse é o Impacto na Encruzilhada, podcast totalmente independente. E a gente tem que celebrar chegando aí ao episódio número 150. A gente faz aí de fato na raça, com muito carinho. E também recentemente os episódios já estão disponíveis no YouTube. Viva, que legal, né? Então é mais um canal para você escutar e consumir o conteúdo aqui da casa. Bom, e a pedidos também estreamos aí a nossa comunidade no Apoia-se. Se você gosta desse trabalho, quer fortalecer e a gente seguir em frente nessa caminhada, link na descrição, você pode apoiar financeiramente também, pedindo tanto, e eu relutei bastante, vocês sabem disso, já falei bastante sobre isso, mas finalmente tá no ar o Apoia-se, então passa lá e contribua com esse trabalho que a gente vem fazendo aqui na raça. Então tá aí mais uma oportunidade, tá bom? Bom, voltando aqui ao episódio, a Rafa é uma empreendedora do Espírito Santo e a gente falou sobre isso, como é a sensação de você estar no Sudeste, mas sentir-se fora do eixo. Pois é, a galera capixaba entende bem disso, né? E com um DNA bastante empreendedor, ela tem vários chapéus, já empreende, faz um monte de coisa. E a gente falou um pouco mais da Watt, que é essa startup de impacto, que é uma plataforma de troca de serviços. A Watt é milho em tupi, e aí o milho era a moeda de troca lá atrás, na época. Então, bem interessante. E, obviamente, como várias outras, né, startups de impacto que a gente conhece, que tem muito impacto social, tem desafios de modelo de negócio, né? Pois é, então falamos sobre isso aqui também. E esses desafios de modelo de negócio trazem a necessidade de buscar recurso subsidiado, buscar recurso público, né, para manter essa caminhada. Bom, ela dividiu também vários perrengues aí do universo empreendedor e também falamos dessa coisa da humanização do empreendedor, né? Às vezes um abraço, uma compreensão, um acolhimento. Não é fácil, né? Não tem sido fácil para ninguém, gente. Então, legal poder trazer isso também, né? Afinal, ela pergunta, né? Quem que tá se sentindo bem, né? Nesse momento, com esses vários chapéus, várias coisas que a gente tem que fazer na nossa vida. Acho uma boa, baita reflexão aqui que a gente trouxe. Bom, enfim, falamos sobre várias coisas. Agradeço demais ao Rômulo aí pela indicação da Rafa. Um papo incrível e, enfim, agradecer demais a Rafa pela conversa, pela troca. E é isso, gente. Sem mais delongas, partiu pro papo. Olá, Rafa, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigado por você ter topado e conversar aqui com a gente. Para a gente começar, se apresenta. Quem que é a Rafa e fala um pouquinho dos seus chapéus atuais.
Ei, Fábio, prazer estar aqui com você, viu? Eu sou a Rafa Marques, eu sou capixaba aqui de Vitória, Espírito Santo. Sou empreendedora social, tenho um bocado de chapéus aí. Atualmente eu sou líder do Inovativa aqui no Espírito Santo. Sou mentora da AB Startups. Sou cofundadora da Poliniza Projetos, que é uma OSC que nasceu com a intenção de apoiar empreendedores a submeterem projetos e captarem recursos. Eu sou cofundadora também da Sempre Design do Ciclo UX, que é uma startup especializada em experiência do usuário, que é da onde nasceu a startup Awate, que é a startup que eu fundei, que eu sou fundadora e líder dessa startup, que é uma startup de impacto social.
Caramba, vários chapéus, que legal. Acho que a gente pode explorar um pouquinho mais Antes de eu entrar na minha próxima pergunta, eu queria primeiro te perguntar, você tem um perfil empreendedor e você lida com vários chapéus. É por, oh, desculpa usar a palavra, mas é por tesão, é por DNA empreendedor ou é por necessidade?
Eu acho que é por DNA e sim, também é por tesão, assim. A gente, desde o primeiro empreendimento, a gente foi incubado no, na maior incubadora daqui do estado do Espírito Santo, que é a Tec Vitória. E ali, naquele ambiente de inovação, lidando com vários outros empreendedores, a gente começou a ter aflorado essa paixão, né, pelo empreendedorismo e especialmente a inovação. E foi dali que nasceram as outras empresas, foi dali que nasceram as conexões com as pessoas, com os empreendedores, o entendimento das dores, das dificuldades, e vieram vários outros projetos. Então, muita coisa nasceu do ímpeto de empreendedor e das conexões realizadas, né, com as pessoas.
Bom, você está falando aí de Vitória, né? Você é uma capixaba, e acho legal a gente falar sobre isso, que quando se pensa assim, ah, é o Sudeste é sempre visto como um lugar de privilégios. Eu estou em Brasília, estou no Centro-Oeste, e você está no Sul, digamos que você está num Sudeste, não é bem esse Sudeste que a gente escuta como um lugar de privilégios. Eu queria você falar sobre isso, que como é que é estar. Ser do Espírito Santo num contexto onde vocês não recebem todos esses benesses que o centro, né, Rio-São Paulo recebe. Como é que é isso?
Realmente a gente está meio que fora do eixo, né? Esse sentimento de estar fora do eixo. Mas nós somos extremamente privilegiados pela estrutura geográfica do estado do Espírito Santo, sabe? Não sei se você conhece aqui o Espírito Santo, mas é um estado maravilhoso. A gente tem, assim, a gente é muito agraciado por muitas belezas naturais, a nossa estrutura geográfica e histórica é maravilhosa. Então a gente tem aqui praias e montanhas a poucos quilômetros de distância, sabe? A 1 hora e meia você já está numa montanha passando frio. Se você quiser, você volta, vai para praias belíssimas. E é uma grande potência, assim. O Espírito Santo teve a sua base aqui muito na parte da agricultura, né? Na parte da cafeeira também. Hoje a gente já tem a exploração de granito, de petróleo. Então tem uma produção muito forte aqui no Espírito Santo. E é um estado que se destaca muito pelo seu potencial inovativo, sabe? Muitas grandes startups saindo daqui, a inovação acontecendo aqui de forma muito urgente. Então, vem se destacando muito. Eu, como líder do Inovativa, no nosso último ciclo, nós tivemos o Espírito Santo como sétimo colocado em inscrições de projetos. Isso tende a melhorar ainda mais. Então, o próximo ciclo a gente acha que vai crescer muito. Eu acho que é um grande potencial.
E como é que está o ecossistema de impacto social aí no Espírito Santo?
Então, eu percebo muitos empreendedores que precisam ser descobertos ainda, sabe? Muitos empreendedores que fazem impacto, que são empreendedores de tecnologia social, mas que não sabem que estão fazendo inovação, que estão fazendo algo que é disruptivo, sabe? Então, isso é um pouco do meu dever, acessar esses empreendedores e falar: olha, vocês estão fazendo inovação. Isso também é inovação. Inovação não é só tecnologia, vocês estão fazendo inovação social. Olha o impacto que vocês estão gerando, sabe? Fazer com que esses empreendedores entendam o que que é, assim, qual é a dimensão do trabalho que eles estão fazendo e o quanto isso pode crescer. E aí eu busco muito fazer isso, mapear, né, esses empreendedores de base, encontrá-los e falar: olha, existem trilhas de inovações que vocês podem fazer para conseguir desenvolver projeto, né? Eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho. E por isso que eu fico tendo esses chapéus, né? Porque eu tenho a gestão das minhas empresas, mas eu tenho também o apoio, né? A colaboração com todos os outros empreendedores que venham até mim ou que eu consigo. Alguém sempre me fala: Rafa, descobri um negócio muito legal, você vai amar, você tem que conhecer fulano de tal que faz tal coisa, é lá da Serra do Caparaó. E aí eu já entro em contato, já marco, falo: oh, vamos conversar, vamos bater um papo. Porque aí eu entendo o que que a pessoa faz, sabe? Eu apresento para ela: olha, o que que você está fazendo? É uma coisa muito bacana, você pode desenvolver nisso, nisso, aquilo e tal. Então, dou uma mentoria, né? Faço isso de forma, recebendo dinheiro, né, com as mentorias, mas eu faço muito isso de forma colaborativa para impulsionar o ecossistema de inovação, especialmente o de impacto, que é uma grande paixão.
Que bacana. Não, e você está dizendo algo que é da realidade capixaba, e isso conversando com as pessoas pelo Brasilzão aí, a gente escuta muito essa situação, que eu uso a expressão brincando aqui, que é do empreendedor quando ele sai do armário. Ele já é um empreendedor de impacto, mas ele não sabe porque ele nunca se deparou com esses termos, ou com essa discussão, que eu acho que seja, enxergando o copo meio cheio, que é, pô, que bom que a gente está podendo fazer isso, e meio vazio é que tem muita oportunidade para muita gente se inserir nisso. A minha pergunta é, ainda só para fechar essa questão do ecossistema de impacto no Espírito Santo, quais são as organizações chaves que têm impulsionado esse trabalho aí?
Ótimo. Aqui a gente tem a FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa. Então, a FAPES é um grande impulsionador por editais, por meio de editais de fomento à inovação. Então, a gente tem o edital Centelha, que é para quando você tem uma pequena ideia, faísca da ideia, você já pode submeter o edital Centelha, que é um edital que paga. Eu não sei, esse ano ainda não teve, né? Mas pagava em torno de 100 mil reais para você desenvolver o projeto. Agora, desse ano, deve vir o edital CIDES, que também é um edital que fala da semente, né? E tem vários outros editais. A gente está agora com o edital aberto, que é o edital de parceria entre startups, muito interessante também. E a gente tem o MCI, o Movimento Capixaba para Inovação. Então, o MCI, ele é uma entidade que consegue trazer recursos para o Estado, sabe? E apoiar outros ambientes de inovação. Aqui a gente tem a Tech Vitória, a gente tem o Findes Lab, que é um ambiente de inovação da área da indústria, a gente tem Base 27, que é um grande ambiente de inovação, e recentemente tivemos, agora há pouco tempo, não tem nenhum ano que foi lançado, que é o Hub ES+. É um hub que é a minha paixão, é um hub para a economia criativa. Então, é muito legal. É ali onde a gente vê, tem muitas capacitações interessantes, sabe? São todas gratuitas, então. É um local que tem oportunizado muito acesso à inovação, à capacitação para profissionais e empreendedores da economia criativa. Então, estou gostando de ver o movimento que está sendo feito lá. Agora, aqui no Espírito Santo tem pipocado hubs. Então, tem hubs em tudo quanto é lugar. Universidades, sabe? Às vezes, empresas montam hubs, os bancos montam hubs. Então, tem muitos hubs e habitats de inovação. Tem mais hubs do que startups, inclusive. E tem uma meta aqui do MCI, que é até o final desse ano a gente ter 1.000 startups cadastradas, mapeadas, né? Para dar vazão a essa quantidade de ambiente de inovação que nós temos. Então, de fato, a gente precisa trabalhar nesse entendimento, né? De que é a inovação e quais são os projetos que podem desenvolver para isso.
Bom, você colocou no início, Rafa, os seus vários chapéus, enfim, você tem uma veia empreendedora, né, muito clara, muito forte. Queria que você contasse um pouquinho mais especificamente sobre a Watt, que é um desses chapéus. Você tem, porque me parece que é um negócio de impacto claro, mas que tem os seus desafios, né? Queria que você falasse um pouco
Máximo,
mais.
muito. Então, a Watt é um negócio que nasceu em 2017, quando eu e meu marido fomos construir nossa própria casa e chegou no momento que faltou dinheiro. E foi aí que a gente foi no mercado. A casa ficou paralisada ali na obra, na casca, durante muito tempo. E nós fomos no mercado buscar profissionais que quisessem trocar serviço com a gente. Naquela época a gente trabalhava muito com desenvolvimento de marca, de site, né, com marketing. E aí eu ligava para o vidraceiro, ligava para o eletricista, para o pintor, para o pedreiro, e falava: você quer fazer um site? Você quer fazer uma marca? Eu trabalho com isso, vamos trocar? E aí, de tanto tentar, a gente fez 30 mil reais em troca de serviços e a gente terminou a construção da nossa casa. Inclusive, é contando essa história que eu começo meu pitch, né? E aí eu fiquei pensando, caramba, quantas pessoas ficam paralisadas quando não têm dinheiro, né? E muitas vezes deixam de resolver, de realizar seus sonhos porque não têm dinheiro. Então, o que que eu vou fazer? Não posso fazer nada. E cruzam seus braços. E aí a gente criou a Watt. A Watt significa milho na língua tupi e era a moeda de troca dos índios, né? Então, a Watt é uma plataforma de troca de serviços, é uma plataforma de impacto social. Ali você entra, você faz seu cadastro, você diz o serviço que você faz e pelo que você gostaria de trocar o seu trabalho. Tanto que o nosso slogan é Seu Trabalho, Sua Moeda. E aí a gente lançou esse projeto, ganhamos edital de inovação, ganhamos primeiro lugar em hackathon, sabe? Recebemos mentoria da Natura Startups, fomos acelerados pelo Inovativo, fomos para Portugal para validar esse projeto, ficamos 3 meses presencialmente em Portugal, em Lisboa, para validar, foi uma experiência maravilhosa. Então, tem um percurso longo nisso aí, sabe? Desenvolvemos a nossa segunda versão, agora é uma plataforma forte. Antes era um sitezinho de WordPress, hoje já é uma plataforma nossa, de tecnologia própria. E a gente tem 500 profissionais cadastrados em todo o Brasil. E ali, a gente acompanha pessoas fazendo terapia, sabe? A gente acompanha, a gente tem alguns casos de impacto. Por exemplo, a gente tem empregada doméstica que trocou serviço dentário porque limpou o consultório odontológico. E ela fez serviço dentário para o filho dela. Então, olha o impacto que isso causa, sabe? A gente tem pintor que ficou hospedado em pousada com 4 filhos e a esposa, porque fez o serviço de pintura e manutenção da pousada. E aí, esse pintor, ele fala para a gente que ele nunca tinha tido acesso a lazer como ele teve, de ficar na pousada hospedado como gente. Ele se sentiu gente, sabe? E é muito interessante. A pousada, por sua vez, também não tinha dinheiro de manutenção, sabe? Então, é oportunizar negócio sem o dinheiro, sem o uso total do dinheiro. E aí a gente começa a ver pessoas fazendo aula de inglês em troca de fazer sobrancelha, sabe? Tem vários tipos de conexões com contabilidade, com marketing digital, serviços diversos. Na plataforma, se você entrar aí, auat.com.br, você vai ver um monte de serviços. E aí você vai olhando os serviços, se cadastra e você pode fazer a UAT diretamente. Eu sou muito suspeito para falar que eu amo o projeto.
Não, incrível. Assim, link na descrição para quem está ouvindo. Entra lá, recomendo muito, achei muito bacana. E aí, claramente, assim, tem uma, é uma proposta de valor que tem impacto social na veia, mas eu imagino que o desafio de parar de pé com o modelo de negócio é uma realidade. Eu queria que você falasse um pouco desse dilema de... Pô, afinal de contas, precisaria de um outro tipo de capital aqui para manter de pé, certo?
É. Sabe o que acontece, Fábio? A gente está falando da primeira modalidade comercial da humanidade, que é a permuta. As pessoas deixaram de fazer a permuta. Então, não é comum você ir na academia e falar assim, ah, eu posso fazer uma consultoria para você em troca de 6 meses de treino, né? Agora se fala treino. De ginástica aqui, não é comum você fazer isso. A gente não faz isso de forma natural. Então, o grande desafio que a gente tem no AUAT é gerar cultura. E gerar cultura é algo extremamente complexo. Então, se você pegar para lembrar, quando a OLX foi criado, ninguém tinha costume de fazer um anúncio para vender nada. Você não ia vender seu ventilador usado, ainda mais num jornal online. Naquela época, só existia o jornal de papel e as pessoas não eram acostumadas a colocar ali seu produto usado. Então, o que eles fizeram? Eles tiveram um grande investimento em marketing. Botaram com o Padre Washington lá na TV, desapega, desapega o OLX, e aquilo ficava martelando na cabeça. Então, imagina o valor que isso custou, sabe? E aí a gente tem as nossas dificuldades aqui, porque os editais de inovação que nós passamos não permitiam investimento em marketing. Então, a gente só conseguiu, com esse dinheiro, desenvolver a plataforma, que foi o que nós fizemos. Uma plataforma própria, segura, com boa usabilidade. A questão da experiência do usuário também é um desafio, porque você precisa fazer com que pessoas que têm dificuldade de escrita consigam fazer o seu cadastro, consigam se locomover ali dentro. Então, a gente tentou utilizar o dinheiro da melhor maneira possível para desenvolver, mas a gente não conseguiu fazer parte do marketing, da divulgação. Então, quando que eu consigo vender um super anúncio? Quando essa plataforma está grande, quando faz sentido se destacar ali dentro, quando você fala, poxa, e já aconteceu com a gente, foi muito legal. A gente já vendeu alguns super anúncios, as pessoas falavam assim, como é que eu faço para me destacar? Eu estou lá no final, eu quero ir para cima, eu quero fazer com que as pessoas me vejam. Aí a gente falava, você pode pagar, você paga R$19,90 e você vai para o topo. E foi aí que a gente começou a vender os super anúncios, né? Mas cota de mantenedores, a gente tem anúncios para empresas, mas a gente só consegue ter volume quando essa plataforma tiver muitos usuários, sabe? Porque se for pouquinho, você não sente necessidade de se destacar. E aí a gente tem esse impasse que vem muito da questão do marketing, né? De conseguir fazer um marketing real ali para fazer com que a plataforma exploda no Brasil todo e fora. Tem até a pessoa de Londres que ensina inglês. E eu nunca fiz um marketing para isso. Então, assim, o negócio é interessante, né? Boca a boca funciona.
Não, e eu te ouvindo aqui é muito, muito parecido com o próprio podcast aqui, que é só vamos ter apoio ou... parceria financeira quando a gente tiver um volume de audiência que é o ovo ou a galinha, né? A gente fica girando em torno disso e realmente é muito difícil. Bom, você está dividindo aqui na tua trajetória empreendedora esse desafio, né, de basicamente fazer a Watch se pagar e crescer e tal. Eu queria que você pudesse dividir outros perrengues nessa sua jornada empreendedora. Eu imagino que tem um monte, mas conta um pra gente.
Nossa, tem muitos, muitos. Eu acho que é muito desafiador, por exemplo, eu preciso trabalhar em vários outros negócios para gerar dinheiro para eu conseguir manter a Watch ainda funcionando. Então, ali vai a minha dedicação, meu sangue e tudo mais. Esse problema se resolve nos próximos editais. Se tiver alguma oportunidade, a gente vai submeter, mostrar o sucesso do projeto, mostrar a abrangência, a possibilidade de crescimento, e eu acredito que a gente consegue passar no edital, onde a gente vai investir muito em marketing, para validar mercado mesmo, para saber se vai funcionar, se não vai. Mas fora isso, Fábio, nossa, cara, a gente já teve tanta dificuldade, a gente já passou muitas madrugadas trabalhando, sabe? A gente já teve grandes prejuízos de negócios, a gente já fez parcerias que não deram certo. Então, muita coisa já aconteceu nessa jornada, sabe? E é muito do entendimento, assim. Às vezes você não faz um alinhamento correto de expectativa com aquele parceiro. Já tivemos quebra de sociedade, sabe? No próprio Watch a gente teve, então é super desagradável, mas às vezes é melhor que seja feito antes mesmo, né? Do que crescer. Então, muitos desafios já passaram por nós. Eu acho que isso que deixa a gente um pouco calejado, né? De saber que a gente está em dificuldade, mas daqui a pouco. É porque a vida, ela é assim, né? A vida é em altos e baixos. E na hora que isso parar, acho que a gente morre, né? É igual o nosso batimento cardíaco. Está sempre assim. Então tem que ter uma certa maturidade para conseguir entender isso e viver cada momento de uma vez, né? Assim.
Não, e essa sua bagagem como empreendedora também te dá bastante repertório no mundo da mentoria, né, do acompanhamento de outras startups, correto?
Muito. Hoje eu fui a um evento na Cidade da Inovação, que é um ambiente de inovação que está se formando aqui, né, em Vitória. E aí, nesse evento, eu encontrei com uma empreendedora que eu passei e falei: Oi, tudo bom? Como é que você está? E aí ela falou assim: Ah, tudo bem. Aí eu dei um beijo, um abraço nela. Aí ela falou assim: Na verdade, eu não tô bem, não. Aí eu olhei para ela, e ela tem os olhos verdes, assim, né, e o olho dela estava cheio de lágrimas. E aí eu falei: Ai, deixa eu te dar um abraço. Aí eu dei um abraço nela. Peguei na mão dela, falei: Vamos ali fora um pouquinho, vamos conversar, vamos ver o que que está acontecendo. E ela não quis falar, sabe? Mas ela falou assim: Ó, só de você ter percebido e me dado um abraço, eu já fiquei melhor. Então, a gente perceber que a vida, o que a gente vive, as outras pessoas também podem viver, ou podem passar por uma situação, às vezes até pior. A gente nunca sabe o que está dentro do coração, na realidade das pessoas, sabe? E ter essa sensibilidade de saber se as pessoas estão de fato bem, sabe? Porque, na verdade, está todo mundo buscando fazer de tudo, sabe? Você tem que malhar, você tem que comer bem, você tem que se divertir, você tem que tomar uma cerveja, você tem que produzir, você tem que ganhar dinheiro. Quem é que está conseguindo? Quem está fazendo isso, gente? Sabe? Tem alguém que está funcionando isso? Porque para mim não está. Minha casa está uma confusão. Eu tenho um filho de 8 anos para dar conta. É escola, é um monte de coisa, vários chapéus e tentando ajudar pessoas ainda. Como que faz? Sabe? É complexo isso. Mas é legal falar. Eu acho muito importante falar sobre isso para desmistificar que não existe ninguém que está brilhando 100% pleno nessa vida.
Você acha que está faltando mais humanização no empreendedorismo social ou não?
Eu acho, e esses dias eu fiz uma maratona de pitches, que eu fui a facilitadora desse evento, ensinando empreendedores a fazer os seus pitches, né? E aí conversei com a banca que ia avaliar, e aí conversei com eles: olha, pelo amor de Deus, que não tenha o Shark Tank aqui, porque não é isso que o empreendedor precisa. O empreendedor não precisa ser massacrado, pelo contrário, precisa ser respeitado, né? O empreendedor brasileiro, você tem que estender um tapete vermelho para ele e falar: ó, parabéns, mesmo que você esteja fazendo errado, parabéns. Porque é preciso, é muito complexo empreender no Brasil, né? E aí eu acho que precisa é ter investidores e pessoas que podem até te orientar, né? Te julgar, te falar que não está certo, tá? Mas que isso seja feito de uma forma respeitosa, carinhosa, sabe? Porque eu vejo pessoas destruindo pessoas e aquilo a pessoa desiste ali. Sabe? Tem momentos que, dependendo do que você escuta, você fala: ah, não quero mais, você trabalhar em qualquer outra coisa, mas não vou mais empreender. E, eu, sinceramente, Fábio, eu acho que Brasil é uma terra tão rica de diversidade e criatividade. Nossos empreendedores são maravilhosos, porque a gente empreende no dia a dia para comer, para sobreviver, sabe? O lugar que mais empreende é na favela. Lá, todo dia é inovação. Lá, todo dia é empreendedorismo. E a gente não enxerga isso. É impressionante, não é?
Demais, não, estou concordando com você. E ao mesmo tempo que tem esse lado mundo real do empreendedorismo, tem um outro polo que é o empreendedorismo de palco. E você que circula por aí pelos eventos e tal, como é que você tem visto? Assim, a minha pergunta é: vai chegar um momento que não vai parar de pé mais essa ideia do empreendedor de palco, embora isso ainda seja algo que muita gente persegue, não é mesmo?
É, pode ser que não pare de pé, pode ser que essas pessoas que hoje estão fazendo palco amanhã aprendam um pouco mais, né? Eu vejo que existe uma superficialidade, né? As coisas são muito superficiais. Você vê hoje 3 minutos de um vídeo, você vai lá e dá uma palestra sobre isso. Então, é como persuadir, como isso, como aquilo. Então, você vai aprendendo e você vai criando essa casca fina, né, de conteúdo e ganhando dinheiro e falando e fazendo o que faz e acontece, mas na verdade não tem muito fundamento, né? Mas até isso, tá tudo bem que aconteça. Desde que você consiga ajudar pessoas, apoiar pessoas, ser importante na jornada de alguém, eu acho que pode acontecer, não tem problema, sabe? Da mesma forma que não pode acontecer, é uma pessoa altamente capacitada dar uma palestra maravilhosa, mas destruir pessoas, destruir sonhos, destruir empreendedores, sabe? Então eu acho que as duas coisas precisam ter uma linha tênue ali do respeito, do cuidado, né? De passar a informação, mas de cuidar. De cuidar para que as pessoas consigam se desenvolver. Eu estou falando isso, engraçado. Eu tive num programa de TV que foi um reality show para apresentar a Watt e concorrer com 9 outras startups. E aí foi engraçado, porque eu recebi uma ligação falando. Era o segundo convite que eu recebia. O primeiro eu estava em Portugal, não pude participar. E o segundo eles vieram para me convidando e falando que iam ter startups de impacto para disputar um prêmio de 500 mil na TV. Ao vivo. Eu falei: caramba, vou, né? Ó, startup de impacto, eu topo. Eu sei que eu sou pequena, eu sei que eu tenho grandes desafios, mas eu tô aqui para contar a história mesmo, né? E fui participar. E é assim, quando você está num ambiente de televisão, é complexo, porque você está ali naquele estúdio, tem as pessoas que estão ali naquela cena de gravação, mas na frente tem 40 pessoas na sua frente, tá? E aí você fica lá horas e horas maquiando, cuidando disso, cuidando daquilo, botando microfone, sendo orientado e não sei o que, aquilo vai gerando aquela tensão. Eu fiz o meu pitch perfeitamente, foi tudo direitinho, tudo que eu planejei fazer, eu fiz. Foi muito bacana. Então, assim, fui lá e dei meu show, né? Mas a primeira pergunta, Fábio, que eu recebi do avaliador foi assim: Rafa, peraí, você tem que decidir, você quer ganhar dinheiro ou você quer gerar impacto? Aí eu falei: putz, grila, caramba, nossa, que vergonha, cara. E aí eu falei: não, as duas coisas. Aí ele falou: não, duas coisas não tem como. Ou você ganha dinheiro ou você gera impacto. E eu respondi de novo: as duas coisas. É possível fazer as duas coisas, né? É possível você nascer querendo gerar impacto e você ser sustentável. Então não precisa abdicar, não é uma coisa ou outra, né? E aí ele continuou com aquilo. Então, assim, essa vergonha eu passei na televisão. Se você quiser, você pode procurar programa. Não, depois eu percebi que não foi uma vergonha, sabe? Foi um fato que eu passei que foi interessante, interessante para que os investidores entendessem que não é por aí. É preciso entender o que que é uma startup de impacto, né? E só tinha eu de impacto ali, talvez uma outra, sabe? E eles, na verdade, não eram uma coisa de impacto. É porque ficou um pouco na moda falar de startup e negócio de impacto. Mas, na verdade, os investidores ainda não entendem o que é isso, né? E o que isso pode gerar de positivo. E por isso é tão complexo também startups de impacto conseguir investidor, né?
Que bacana. Bom, para quem está escutando a gente, link na descrição para o programa aí. E assim, só para ressaltar um aspecto, que é o seguinte, a gente está tão habituado na nossa bolha de impacto a falar disso, desse mantra, é possível mudar o mundo e ganhar dinheiro, blá, 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 blá. Só que quando a gente sai um pouquinho só da bolha, na bolha da inovação, por exemplo, esse mantra ele é oposto, as pessoas não conseguem enxergar, que é isso que você relatou, né? Então é curioso isso, a gente está tão, às vezes até cansado de falar disso, só que a gente está falando só entre nós, né? Entre quem já está nesse barco e tem muito mais gente fora desse barco, infelizmente, não é mesmo?
Sim, a minha sorte é que como eu acabo tendo um relacionamento amplo aqui no ecossistema de inovação, eu passei a falar sobre isso mais, né? Não de forma agressiva, mas falar, olha, eu às vezes quando eu participo de evento, eu falo, olha, eu passei por essa situação, para vocês verem que as pessoas não estão preparadas para uma startup de impacto, sabe? Tomar cuidado, às vezes existe investidor anjo, mas existe muito demônio também, né? Então, assim, às vezes o cara te investe, mas ele te arranca o couro, ele te arranca seu sangue, pega sua alma, vale a pena? Né? Eu falo muito sobre isso também. Tomar muito cuidado. Às vezes é melhor você submeter um edital de inovação, que é um edital de fomento, que você não precisa dar uma cota societária, sabe? Espera um pouquinho, tenha paciência, que é o que eu estou vivendo. Estou tendo paciência com o meu projeto, estou deixando, como um bom marinheiro, né? Que durante o nevoeiro, toca o barco devagar. Estou deixando ele ir ali sem morrer. Mas eu sei que eu não tenho muito o que fazer agora, eu vou esperar. Uma hora que vier um edital, eu vou tentar submeter, eu vou tentar passar. Se eu conseguir recurso, aí a gente volta a trabalhar firme. Porque o que não dá também é a gente perder saúde, perder dinheiro e tentar empreender muito tempo sem dinheiro, sabe? É muito doloroso também. Nossa autoestima vai lá no pé, né?
Nossa, obrigado, Rafa, um papo delicioso. Eu queria só, antes de passar para o merchan final, uma questão só, que é a seguinte. Nesse mundo do empreendedorismo, ainda se escuta muito um certo preconceito com o capital público, com o apoio do Estado, o subsídio do Estado, que é justamente isso que você está dizendo. Eu preciso de um recurso subsidiado para passar pelo nevoeiro. Eu queria que você trouxesse o teu depoimento, como é que você enxerga isso?
Eu enxergo, Fábio, que se você pegar as grandes inovações tecnológicas, elas tiveram apoio do governo e muito, não foi pouco não, sabe? E às vezes isso não é falado abertamente. E eu enxergo que a gente precisa parar com isso, a gente precisa entender que o poder público está aqui para apoiar a pesquisa e desenvolvimento. A gente está falando de ciência, a gente está falando de pesquisa e desenvolvimento. Então, é importante que a gente consiga empreender e desenvolver pesquisa, sabe? Para fomentar toda a nossa estrutura de pesquisa e tecnologia. É disso que a gente está falando. Então, tem muita oportunidade de fomento. O que acontece hoje que a gente está vivendo e a gente debate muito aqui internamente, foi por isso que eu criei a Poliniza Projetos, eu sou cofundadora, junto com duas mulheres maravilhosas, a Mayra e a Alessandra. A Mayra é presidente, a Alessandra é cofundadora junto comigo, porque a gente viu que os empreendedores tinham dificuldade de submeter, de escrever para esses editais. Os editais, por sua vez, parece que eles são feitos para ninguém passar, porque é tão complexo, tão difícil, que a gente fala, caramba, por que faz dessa forma, né? Então, assim, a gente tem debatido muito sobre o uso da linguagem simples e do design acessível nesses editais, para que mais pessoas consigam acessar e conseguir descrever seu projeto e submeter. Mas a gente tem ajudado empreendedores. A próxima semana a gente vai fazer um evento que a gente vai mostrar o passo a passo de como inscrever no edital da FAPES aqui, Sabe? Pegar na mão do empreendedor e falar: olha, você faz assim, aqui você justifica tal coisa, utiliza o ChatGPT, sabe? A gente orienta o máximo, porque a gente precisa oportunizar esses recursos para mais e mais negócios. É assim que se cresce. E isso é justo, isso não é algo errado, é justo, é coerente.
Totalmente coerente, não, você está certíssima. E, poxa, que legal, bacana, viu, Rafa? Obrigado. Acho que você tocou vários pontos aqui super relevantes aqui, que a gente costuma falar, né, aqui no Impacto na Cruzilhada. Eu queria te convidar a fazer o merchan final, divulgar o que você quiser, casa é sua.
Ótimo. É, eu quero convidar todos para se cadastrarem no auat.com.br. Nós somos uma plataforma de impacto social para troca de serviços, então vai lá, diz o seu serviço, diz o que você precisa trocar, faz as suas conexões lá dentro, gera seus impactos. É, quero convidar também para conhecer a Poliniza Projetos, então a gente faz projetos de todo o Brasil, a gente está atendendo muito, a gente está atendendo o sul da Bahia agora, Minas também. Então, se você quer passar em algum edital, precisa de ajuda, a gente te ajuda com a escrita estratégica, pode entrar em contato. Poliniza.com.br, tem as nossas redes sociais também. E para todos os empreendedores que estão nos ouvindo, vai ter um novo ciclo do Inovativa no final de julho, junho ou julho. É, que vai ser aberta Inovativa Brasil, Inovativa de Impacto. É gratuito, não precisa ter faturamento e é um processo, é um programa de aceleração, que é o maior programa do Brasil, onde você vai ter mentorias, você vai ter toda a trilha e no final você tem mentoria com empreendedores e mentores do Brasil todo. Tem uma rede de conexões poderosíssima e ter o selo de aceleração de ter passado no programa do Inovativa Brasil abre muitas portas, inclusive com editais. E é uma coisa que eu recomendo muito. Quem quiser me procurar, Rafa Marques, no LinkedIn ou no Instagram, a gente pode deixar na descrição também, né, Fábio? A gente deixa na
Links
descrição.
todos na descrição, todos que a Rafa foi trazendo
Isso.
aqui. Maravilhoso,
Estou à
Rafa, te
disposição.
agradecer. Muito legal, muito obrigado. Parabéns pela caminhada aí, muita força e sucesso nos seus vários chapéus aí. Muito obrigado.
Muito obrigada, Fábio. Eu que agradeço a oportunidade de falar com você e de levar essa experiência, essa vivência, os perrengues, né, para mais e mais pessoas, que eu sei que nós somos iguais, né? A gente vive as coisas muito parecidas. E quanto mais a gente puder se ajudar, melhor fica.